Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Está no ar o programa número 619, segunda emissão do ano de 2020. Depois do balanço feito, vamos retomar o habitual figurino das nossas emissões com uma conversa que aconteceu o ano passado. António, apresenta a nossa conversa, apresenta o nosso convidado.
É a última edição da Literatura e os Autores ao Vivo, na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, cá em Braga. Desse ciclo, o último, o convidado foi Henrique Manuel Bento Fialho. Um bom poeta, ele, acima de tudo, assume-se como poeta, mas também tem algumas criações no domínio da prosa. E esse livro incontornável e importante, A Festa dos Caçadores, de 2018, uma edição da Abismo, recomendamos a todos e a todas os nossos leitores e leitoras que realmente apreciem uma boa prosa, um texto, microcontos, micronarrativas, que depois, no final, dão no conjunto, a conjugação final, um romance a três tempos, a três momentos, a três localidades, da experiência, da vida do narrador, do escritor. Boa noite, bom dia, boa tarde, de Braga para o mundo, um abraço e melhores leituras.
Henrique Manuel Bento Fialho nasceu em Rio Maior em 1974. Publicou poesia, ficção e ensaio. Destacamos os livros Histórias Domésticas e Outros Problemas, de 2006, O Meu Cinzeiro Azul, de 2007, Estranhas Criaturas, de 2010, A Dança das Feridas, de 2011, Call Center, de 2014 e A Festa dos Caçadores, de 2018. Está representado em diversas antologias de poesia e conto, publicadas em Portugal, Brasil, Espanha e Marrocos. Colaborou com textos ensaísticos, poemas e ficções em variadíssimas publicações coletivas de Portugal, Espanha e Itália. É responsável, desde 2018, pela organização do ciclo de poesia Diga 33 para o Teatro da Rainha. É o autor do blog Antologia do Esquecimento.
Henrique, obrigado. Obrigado. Neste dia tão típico de inverno, hoje são 21 de dezembro, se calhar é o inverno agora a começar. De qualquer das formas, como é que foi esta chegada à escrita, à literatura, pode dizer-se, que o Henrique desde o início teve como farol, guia, essa coisa que é fazer literatura ou escrever para a literatura, independentemente dos referenciais que tinha, os modernistas dos anos 60 em Portugal, ou até se calhar dos anos 50, Mário Henrique Leiria, de alguma forma os passos em volta de Herberto Helder mais tarde, provavelmente outro tipo de literatura e de autores, se calhar alguns textos que iremos também mais adiante referir, algum Nuno Bragança, uma espécie de corrosividade de analítica da própria realidade envolvente, do grande escritor, também hoje muito esquecido, mas de qualquer das formas, como é que foi isto da escrita?
Podemos acabar já?
Não.
Quero começar por agradecer o convite para,
é um prazer,
para esta conversa com o António e para a vinda a Braga aos Livros com Rumo e o convite para falar sobre a Festa dos Caçadores. Essa introdução coloca diversas questões que são recorrentes, não é? A primeira das quais é como é que comecei a escrever ou como é que comecei a interessar-me por escrever. Antes de responder a isso, só uma ressalva: não comecei a publicar em 2006.
Uhum.
Em 2006 é publicado As Histórias Domésticas e Outros Problemas.
Uhum.
É
o
título completo,
o título
do livro. Foi publicado pela OVNI, uhum, que é uma editora do Entroncamento, que uhum, entretanto terminou. Depois posso contar a história da publicação desse livro, que até tem algumas nuances curiosas e engraçadas. Mas eu começo a publicar em 1997.
Uhum.
Portanto, o meu primeiro livro é um livro de poemas, publicado em 1997, com o nome Manuel Bento. Portanto,
uhum,
são os meus dois nomes do meio. E que era também o nome de um avô, avô materno, que eu não cheguei a conhecer, e de alguma forma, de maneira de homenagear essa, essa personalidade presente no imaginário familiar, mas que eu nunca conheci. Portanto, esse foi o meu primeiro livro, e depois publico um já como Henrique Manuel Bento Fialho, publiquei em 2000 o meu primeiro livro de poemas, em 2003 o segundo livro de poemas, e depois as histórias domésticas em 2006. Portanto, antes das histórias domésticas, há três livros publicados, todos na área da poesia. Agora, como é que começou a... Como é que começa? Como é que nós começamos a escrever? Bem, eu comecei a escrever muito, muito cedo. E escrevia, e durante muito tempo, escrevi sem qualquer intenção de publicar. Mesmo já depois de começar a publicar livros. Mas se começar a pensar sobre aquilo que me terá levado à escrita, aquilo que me terá levado a escrever... terei que ir para tempos distantes, quando tinha 12, 13, 14 anos. E começo a escrever porque começo a interessar-me pela leitura também. Uhum. Portanto, há um processo natural de influência da leitura e depois da escrita. É óbvio que aquilo que nós escrevemos no início são textos muito pueris, muito inofensivos, muito sem qualquer tipo de critério crítico ou qualquer tipo de crivo crítico relativamente àquilo que escrevemos. Também não temos bases para fazer essa autocrítica, não é? Aliás, eu no início, eu lembro-me quando comecei a escrever, o que eu gostava mais de escrever eram letras para canções. gostava muito de música e gosto ainda hoje. Portanto, e havia essa coisa assim um bocadinho infantil, não é? De começar a escrever letras para canções, imaginando que ia ser uma grande estrela do rock and roll e um grande cantautor, admirado por multidões. E foi assim que comecei a escrever. Depois, dá-se o caso de começar a ler de uma forma mais profunda, mais constante, uma forma mais permanente, mais crítica também, e mais recorrente. E a leitura traz-nos uma certa autocrítica, uma certa forma de olhar o mundo, traz-nos o confronto com outros olhares diferentes do nosso, e aí a escrita começa a alterar-se também, começa a transformar-se.
Sem quebrar o raciocínio, e é público que o Henrique também foi professor. De qualquer das formas, penso que está a tocarem num assunto que também valerá a pena abordar um pouco, que é a questão do ensino, a relação ao ensino, ou o processo educacional para aquilo que são rapazes e raparigas na sociedade, homens e mulheres na sociedade, para dizer o quê? Que a literatura, tal qual ela foi desde o início, é ou não possível, conhece-se um caso ou outro, mas normalmente vai-se buscar aquele exemplo mais ou menos folclórico, não é do anedotário, nem sequer do exótico, que é o caso do Rambo. Sim. Que deixou de escrever aos 19, 20 anos, mas as pessoas esquecem-se que a criatura tinha lido, a figura, o autor tinha lido uma série de outros escritores, para dizer o quê? É importante um processo educativo, formal ou informal, familiar, o gosto da leitura, aquilo que se chama o cânone literário, independentemente de ser mais ou menos dogmático, estabelecido, quer seja pelo professor Jacinto Prado Coelho, professor Oscar Lopes e António José Saraiva na História da Literatura, mas isso é fundamental para ter, primeiro, no final, se quisermos, antes do produto final, que é o texto, o tal olhar da autocrítica, de perceber, mas também para compreender tudo aquilo que foi feito para não cair naquele exercício muito rápido que é a paráfrase. Sim. Um exercício pueril, normalmente, também, um pouco naif, que andam por aí, sem citar nomes de uma série de editoras que libertaram sempre o poeta que há em si, essas Vanity Press e não sei quantos. Portanto, como é que é fundamental, é importante, o central, no ato de escrever, o conhecimento, imaginemos, da poesia trovadoresca, tradicional portuguesa, uma série de... e por aí adiante.
Então, vou-lhe contar uma história que se passou comigo. Aqui há tempos fui convidado para regressar à escola onde fiz o ensino secundário, uhum, a falar sobre livros. E a ideia inicial até era falar sobre os meus livros.
Os livros do...
E eu subverti um pouco a coisa e levei os livros que eu lia quando andava a estudar lá na, uhum, escola, para partilhar isso com os miúdos. Achei que era mais interessante para eles e que poderia de alguma forma chegar a eles com mais facilidade do que começando a falar dos meus livros, que eles não conheciam, não tinham lido. Na conversa com os miúdos, que foi muito interessante, eles gostaram muito e colocaram questões, deparei-me com esta situação que é... O ensino é, de facto, fundamental, o ensino da literatura é fundamental, é muito importante passar referências, transmitir referências, mais que não seja para que sirvam como uma forma de estimular a reação. Ou seja, no meu caso, por exemplo, foi sempre neste sentido, eu não tenho nada a ver com isto. Ou seja, sobretudo, eu não tenho nada a ver com esta forma de ler um texto. E isso eu acho que é muito interessante, pode ser um pouco perverso isto que eu estou a dizer, mas é muito interessante, quer dizer, quando nós colocamos um texto literário à frente de uma turma, perante uma turma de alunos, e dizemos ou damos dicas de como é que o texto deve ser interpretado, isso tem uma função que é muito interessante, que é de oferecer ferramentas ao aluno, até para que ele depois consiga estar contra aquilo que está a ler ou a forma de interpretar o texto, não é? Portanto, no meu caso, as coisas aconteceram muito, muito assim. E eu, às vezes, tenho duas filhas, às vezes falo com elas e digo que elas, com a idade que têm, provavelmente já leram mais do que eu tinha lido.
Lido à época.
À época. Porque eu reagia muito à obrigatoriedade de ler. Uhum. Por outro lado, tinha familiares, portanto, tinha duas irmãs, sobretudo uma delas... Tenho duas irmãs mais crescidas do que eu, e a mais crescida de todas tinha já uma estante com livros, onde eu ia investigar, ia pegava nos livros, abria, lia, portanto, e descobria uma outra forma de escrever e descobria uma outra forma de expressar o mundo através da literatura, que já não tinha nada a ver com aquilo que me era ensinado na escola. Portanto, isto começa muito assim. É muito interessante. Quando nós tocamos um instrumento ou quando aprendemos a cozinhar, é muito interessante e é muito importante, muito relevante, é determinante mesmo passar as ferramentas, não é? Mas deixar à pessoa a quem estamos a passar as ferramentas liberdade para poder fazer com elas algo de diferente.
Claro, tem que ser.
Até subvertendo as regras.
Claro.
O António, na introdução que fez, referiu aí uma série de autores, que são autores que eu, de facto, gosto muito e que, de alguma maneira, me influenciaram em determinadas alturas diferentes. E há outros, mas o Mário Henrique Leiria, referiu o Mário Henrique Leiria, referiu o Espaço Sem Volta. Nenhum destes textos eu ouvi falar deles quando andava a estudar. Portanto, eu, quando andava a estudar, ouvia falar dos textos e dos autores que ainda hoje as minhas filhas estão a,
claro,
estão
que
a
ler,
ouvir falar. Não é?
Ouvi falar.
O Essa de Queiroz... o Almeida Garré, enfim, não interessa, mas a Sofia de Melbrenner já na altura também um pouco, o Fernando Pessoa também já um pouco, mas eram esses autores que nós ouvíamos falar. Portanto, não ouvíamos falar de Mário Henrique Leiria, não ouvíamos falar do Herbert Weller, não ouvíamos falar, eu sou de Rio Maior, agora cidade, portanto, à época ainda não era, mas que se dá ao luxo de ter sido o berço de um dos maiores poetas do país, ignorando por completo, que é o Rui Belo. Portanto, o Rui Belo nasceu em São João de Ribeira, uma freguesia do Conselho de Rio Maior, de quem nós de todo não falávamos, nem ouvíamos falar na escola. Uma coisa absolutamente absurda. Parece que hoje em dia já é esse cuidado. Mas à época não se ouvia falar do Rui Belo. Foi um autor que depois me influenciou e me marcou bastante.
Mas o próprio percurso, se calhar, do Rui Belo foi um bocadinho contra a corrente. Ou seja, ele, por um lado, está muito ligado à Igreja. De alguma forma, ele faz um percurso académico dentro de instituições que são
ele era da Opus Dei.
Da Igreja Católica Apostólica Romana. Trabalhou em editoras Aster, foi tradutor de alguns autores e editoras da União Gráfica, que eram ligados à Igreja. Ele provavelmente há aqui quase uma relação amor-ódio, um contraponto entre Rui Maior e Rui Belo. E Rui Belo também, depois, para o final da vida, provavelmente tentando quase como descascar a cebola, deixar essas camadas que, por algum motivo, que é um grande poeta, que de facto é um grande poeta, mas de alguma maneira deve ter havido aqui um desinteresse mútuo entre a figura do poeta, não quero dizer, o José Barata Moura também tem livros traduzidos na União Gráfica, e são livros, e o José Barata Moura não tem nada a ver com o Opus Dei, ou com a Igreja Católica, se calhar à época até o teria, não é? De qualquer das formas, poderá ter acontecido isto com o Rui Belo,
O canon vai mudando ao longo dos tempos, não é? Aquilo que nós chamamos de literatura canónica, portanto, são os autores conceituados, são os autores considerados por uma massa crítica, académica, como os mais válidos. Isso também vai mudando ao longo do tempo. Eu faço muitas vezes este exercício, que é pegar... Se eu sou um consumidor ávido de livros e compro livros antigos, e pegar, por exemplo, faço este exercício, que é pegar nas antologias de literatura publicadas nos anos 50, que autores daqueles que aparecem ali representados hoje são falados?
Uh-huh.
Praticamente nenhum, portanto, os autores caem em esquecimento.
O Augusto Gil, nesta altura do Natal, não é?
Sim.
A Neve da Serra da Estrela, coisas assim.
Muitos. Uh-huh. Estou-me a lembrar, por exemplo, de dois autores que aparecem referidos na Festa dos Caçadores, em contos diferentes.
Uh-huh.
E que me marcaram também no início, e ainda hoje, pelo menos um deles é um dos meus autores preferidos, o Carlos de Oliveira.
Os Pequenos Burgueses.
Que é um livro que eu refiro. E o José Gomes Ferreira, faço uma referência ao Mundo dos Outros.
Claro.
Foi um livro que me marcou bastante também. E são dois autores que praticamente ninguém fala, não é? Portanto, à exceção. Do
Prémio Literário Carlos de Oliveira em Cantanhede, mas pronto.
E depois os próprios autores, os próprios escritores, que entre si vão fazendo de referências a estes nomes, de alguma forma caídos no esquecimento.
Mas sabe que a Academia teve sempre muita dificuldade, e os escritores também, nomeadamente os portugueses, têm sempre muita dificuldade em olhar para além da janela, não é? A Academia, por razões óbvias...
Por isso é que eu não gosto da Academia.
A Academia, por razões óbvias, porque tem...
Mas ela também faz questão de não gostar de mim.
Foi, claro. Os catrapaços da teoria que não se encaixam. E, portanto, porque se nós nos lembrarmos dessa época, por exemplo, eu posso estar a cometer um erro, se calhar até estou... Mas um dos volumes das famosas líricas portuguesas feitas pelo Jorge Sena, onde ele se encarregou de colocar lá uma série de poetas que nem pouco mais nem menos à época ninguém ligava, muito menos hoje, quer dizer.
Sim.
E foram três volumes que foram feitos dessas líricas portuguesas, os poetas que ele gostava e que ele achou que eram importantes, e a Academia nem pouco mais nem menos.
E há um deles que é incrível. E que eu conheci precisamente por causa do texto que o Jorge de Sena lhe dedica nas líricas, e depois vim a descobrir que tem um livro prefaciado pelo próprio Sena. Não é bem prefaciado, porque o que o autor fez foi aproveitou uma carta que o Jorge de Sena lhe endereçou, aproveitou-a como prefácio para o livro, que é o António de Navarro,
uhum.
poeta completamente caído no esquecimento, e que tem um livro lindíssimo que se chama Poema do Mar. É um livro extenso, todo ele em torno da questão do mar e da relação dos portugueses com o mar, mas foge completamente àqueles clichés dos descobrimentos e da... portanto, o foco dele é muito mais nas pessoas, nos pescadores, nas comunidades que vivem junto ao mar e as dificuldades que têm. É um livro lindíssimo chamado O Poema do Mar. António de Navarro, quem é que hoje leu António de Navarro? Né? Quem é que lê? Quem é que o publica? Nem sequer publicado está.
Pois,
portanto, essa questão da academia, que é interessante, não é? Os críticos, os professores doutores, as pessoas que estabelecem o cânone e que fazem as enciclopédias e têm uma função a cumprir e têm o seu trabalho, é um trabalho de mérito. Mas eu acho que, pelo menos para mim, enquanto autor, o que é mais interessante é depois ir contra isso.
Uhum.
Ou seja, é ir à descoberta do que eles não referem. Isso para mim é sempre o mais interessante. E eu faço esse esforço diário. Aliás, até a determinada altura me meti na aventura dos weblogs um pouco com esse propósito, que é ir ao encontro daquilo que a maioria não refere, ou ainda ir ao encontro daquilo que não está estabelecido como sendo mais relevante ou mais... Eu vinha a caminho aqui de Braga, vinhamos no carro e eu vinha a ler o jornal, o Público, e vinha a ler as escolhas dos melhores do ano. E eu acho incrível, quer dizer, provavelmente o meu gosto poderá coincidir ali com um ou dois livros, não é? Mas há todo um leque de livros que passam ali completamente ao lado dessas, mas é sempre assim, isto é assim há anos, não é? Todo um leque de livros passam completamente ao lado destas escolhas e destas referências, que são livros ótimos, que são livros excelentes, e que depois não têm qualquer tipo de eco pela crítica, porque a crítica convém... A crítica não gosta de se sentir desconfortável, não é? São muito burgueses. Gostam muito de se sentir confortáveis a escreverem sobre livros que lhes dá jeito de escrever e que eles acham que à partida vão ser consensuais. Portanto, é muito raro nós encontrarmos referências nos jornais, nas revistas especializadas, a um livro que possa gerar alguma dúvida, ou seja, falar sobre obras, referir obras, pensar obras, refletir obras que possam não ser consensuais. Isso dá trabalho e não é muito confortável, não é muito consolador.
Não é, dá trabalho e é desagradável.
É desagradável.
E é melhor nem falar da crítica, aliás, a crítica foi sempre uma situação, logo na origem com a burguesia, no século XIX, se quisermos, não é? A crítica é um exercício, uma atitude de certificar, se calhar, as boas consciências, provavelmente, não é? Quer dizer, basta ver o combate do Proust e contra Sainte-Beuve e coisas assim do género, e basta olhar para a crítica portuguesa, simbolizada por esse bonzo, que Deus o tenha em bom descanso e muitos anos, o doutor Gaspar Simões, que, quer dizer, vangloriou-se de ter acertado ou feito a biografia do Fernando Pessoa, mas, quer dizer, foi mais os tiros que... E era um problema sempre muito grande não passar pela crítica à quinta-feira do Dr. Gaspar Simões no Diário de Notícias, não é? Portanto, porque o que é que acontece? Há poetas, e era aqui que iremos terminar esta parte, porque senão, nos 45 minutos... iríamos falar de muitas coisas, menos da festa dos caçadores. Sim. Basta ver o primeiro modernismo português, o Fernando Pessoa, toma logo a atitude meu Cesário Verde, não é?
Sim.
Quando ele reconhece ao Cesário Verde, uma pessoa, um poeta que morre antes de provavelmente, quer dizer, morreu muito jovem, muito novo, com uma obra ainda relativamente incipiente, no entanto... Se não é o Fernando Pessoa dizer isto num dos seus poemas e das influências que teve, para além de outros autores, provavelmente demoraria muito tempo até o Cesário Verde, e hoje vemos uma série de escritores que andam por ali, mas causam sempre ou o desconhecimento, muitas vezes resulta disso, muita crítica desconhece autores, e depois não vamos agora aqui dizer qual é o trabalho da crítica.
Ou conhece e faz por não,
ou faz por não saber. E, portanto, muitas vezes os próprios autores também, os próprios escritores, tirando aqueles casos dos surrealistas que se agrupavam, a poesia 61 que se agrupam, Gastão Cruz, Luís Aneto Jorge, Nuno Judice e depois, no entanto, os autores também é uma espécie de marcação do caminho ou do território, uma questão do individualismo da criação. Hoje não se assiste muito àquilo que era os dadaísmos, os surrealismos, essas coisas todas, futurismos e tal, onde, independentemente das divergências até de cariz ideológico, alguns se reconheciam dentro daquilo que era o trabalho da construção do objeto artístico e literário e, e da pintura e da música, fosse lá de qualquer tipo. Hoje em dia não há muito isso.
Não, mas há uma coisa um pouco mais perversa ainda, que é um certo culto de uma marginalidade, um culto de uma marginalidade que é completamente artificial, meramente plástico. Que são os, chamamos os marginais de secretária. É que são indivíduos que fazem passar uma imagem de que estão muito à margem de tudo, mas que, no entanto, nos seus círculos de publicações de 100, 200, no máximo 300 exemplares, fazem predominar toda a questão. E isso é muito curioso. É muito curioso e é muito perverso, porque aquela ideia do autor marginal,
ou na Torre de Marfim, ou uma coisa qualquer assim do género.
Não, mas eu até o vejo mais a dormir nas ruas. Até o vejo mais a dormir, ou num manicômio, ou qualquer coisa. Isso desapareceu um pouco, mas há uns tipos que fazem questão de passar a imagem de que o são. Tendo profissões, saindo quase todos das academias, não todos com cursos com licenciaturas, ou na área do direito, ou na área da literatura, muitos na área da literatura, e pronto, e fazendo passar um pouco aquela imagem de que estão muito à margem de tudo e mais alguma coisa, mas depois nós vamos encontrando essas pessoas e esses nomes, vamos encontrando com muita facilidade. Ao contrário de
outros... Ou à frente de editores...
Às vezes à frente de tudo, não
de
é?
Tudo.
Às vezes,
até escrevem nos jornais.
Às vezes são editores, autores em casa própria e críticos.
E críticos.
Ainda não encontrei nenhum que tivesse tido a ousadia, mas isso era giro de encontrar. Isso até tinha uma certa graça. Que fizesse uma crítica ao seu próprio livro.
Pois,
já aconteceu noutros tempos, mas cá em Portugal ainda não houve assim nenhum que se aventurasse dessa forma. Mas era interessante. Olha, fica a dica. Mas isso acontece muito e é muito perverso. E o que é mais interessante depois, no meio disso tudo, que esteja mais ou menos dentro do que se passa e a relação com outros autores e com o que se vai publicando e com as pequenas editoras, e sobretudo na área da poesia, há muito até hoje uma atitude de confronto com aquilo que se chama o mercado do livro. Portanto, editoras que fazem questão de não colocar os seus livros à venda nas livrarias ditas mainstream ou livrarias mais convencionais ou as grandes redes livreiras. Portanto, há muito essa atitude também de confronto, que do meu ponto de vista é bastante saudável, mas o que depois também é interessante é ir à procura dos outros, dos caladinhos, dos tímidos, E como foram até certa altura o Herbert Weller, por exemplo,
claro.
Ou como foi o B. Traven, um autor misterioso. Como é um caso muito curioso de extremo sucesso comercial, a Helena Ferrante,
né?
Cá em Portugal a Teresa Veiga, uma excelente autora, contista, uma autora maravilhosa, que ninguém sabe quem é, ou algumas pessoas sabem, mas não dizem, porque ela faz questão de não aparecer, não dá entrevistas. E há pouco estávamos a falar, por exemplo, do Fernando Guerreiro, um autor que marcou imenso também, um poeta que marcou imenso e que é discretíssimo, aliás, até nos faz questão nos próprios livros dele, nem sequer aparece o nome dele na capa. Portanto, é um trabalho que depois também pode ser feito e deve ser feito para tentar perceber até que ponto a obra que essas pessoas estão a publicar é ou não merecedora de uma atenção que não está a ter, porque essa coisa de dar atenção a um tipo só porque ele diz que é muito fora dos eixos, quando na realidade depois vamos a verificar que ele anda nos eixos e não descarrila, acaba por ser muito mais frustrante, digamos assim, acho eu, sobretudo para mim, enquanto leitor, acaba por ser muito mais frustrante.
Vamos ao livro.
À Festa dos Caçadores.
À Festa dos Caçadores.
Que também é sobre isto, olha.
É, pois é. O problema é que é isto. É dito assim, mais ou menos, e eu não vou fazer fé disso, não me interessa assim muito, mas, ou por outro interessa, até para início de conversa, a oposição, o urbano e o rural, se quisermos, ou pelo menos a periferia, em relação ao centro daquilo que é a vivência de um eu. Embora aqui há uma questão de uma espécie de dois contrapontos. Há um eu masculino e também há uma narradora, se eu atentamente, passado um ano, percebi que também é uma narradora que aqui aparece com dois ou três textos, ou quatro textos, à volta disso. Quando escreve um livro destes, falou há um bocado nos microcontos, podem ser vistos como lidos, como microcontos, cada um individualmente, mas também pode ser lido na totalidade, que é, isto é um romance. Um romance poliédrico, multicolorido, escrito e feito numa espécie de um vitral, que tem 100 mais pequenas peças, não há vitral que provoque qualquer efeito encantatório em quem contempla. Pode ser lido assim, ou é lido cada conto, cada história, por exemplo, molho de brócolos, e ficamos por aqui, ou então o conjunto da Festa dos Caçadores, que aparece logo a terceira ou quarta história do início do livro. Como é que pode ser articulada a leitura deste livro, que tem, é um romance, pois, para mim, pronto.
Antes de...
Porque isto é feito de imaginários, é feito de ligações, é feito de professoras primárias, é feito de circos da aldeia, é feito de ciganos, é feito de pizzas de uvas e lagares, é feita de o bom, o velho, o mau e o vilão, de Clint Eastwood e do Sergio Leone, desde esses autores que aqui estão, os pequenos burgueses e também... E depois também uma coisa extraordinária deste livro, que são três momentos, penso que são assim designados pelo Henrique Manuel Bento Fialho, e não Fiasco, três momentos, todos eles de uma componente lírica e poética muito fortes, e depois um deles que é a questão do anjo, a leitura das elegias do hino ao pai, do Rilke, portanto, e depois a parte final, já lá.
Portanto, enquanto leitor, uma das coisas que me agrada é a dificuldade de classificar uma obra. Portanto, eu gosto de obras que sejam difíceis de classificar. Aquelas obras que nós lemos e ficamos na dúvida se lhe havemos de chamar romance, livro de contos, microficção, poesia. Aliás, tudo o que remete para uma certa facilidade de classificação, de catalogação, causa-me sempre alguma comichão e não...
Urticária.
Alguma urticária, e eu evito isso. Portanto, enquanto autor, agrada-me essas zonas crepusculares, em que nós não sabemos muito bem se é dia, se é noite, agrada-me os cinzentos, e gosto de jogar com isso. Neste livro, o meu maior esforço foi oferecer-lhe uma organização, quer dizer, dentro do disperso, oferecer-lhe uma organização que permitisse ao leitor ler o livro, como o António sugeriu, o molho de brócolos, não é? Que aparece aqui referido a determinada altura num conto, não é? Portanto, abrir ao acaso e ler um conto e perceber que esse conto tem uma estrutura, tem um princípio, meio e fim, tem uma singularidade, portanto, no conjunto, no universo, ou então ler o livro do princípio ao fim e perceber que há uma organização. E essa organização conta uma história muito simples, conta a história de alguém que portanto, o sujeito, o narrador, ou o sujeito poético, como quiserem chamar, alguém que viveu no campo, tem as suas raízes e as suas memórias no campo, afasta-se dessas raízes, tem toda uma série de experiências já fora desse universo original, e depois tenta retomar esse universo original e depara-se com ruína, repara-se com o desaparecimento, repara-se com a perda, repara-se com a destruição, repara-se com detritos, com o lixo, repara-se com aquilo que fica depois da passagem de um furacão por um determinado local, ou um determinado espaço, que é o espaço da memória.
Uhum.
Isso para mim era importante, oferecer essa peço desculpa, oferecer essa organização ao livro, porque eu acho que, portanto, eu faço parte de uma geração, portanto, eu nasci em 1974, e eu estou cada vez mais convencido que a minha geração é a última que assistiu a um mundo antigo que acabou definitivamente, que desapareceu. Nós estamos a atravessar uma revolução que vai transformar decisivamente o mundo, a todos os níveis, ao nível da paisagem geográfica, ao nível das relações interpessoais e humanas, vai transformar por completo, que é a revolução tecnológica, e o tempo que ficou para trás, a minha geração foi a última a assistir a ele. Eu lembro-me, por exemplo, quando entrei para a universidade, os primeiros trabalhos que eu entreguei ainda eram escritos à mão.
Uhum. Pois.
Os primeiros trabalhos que entreguei ainda eram escritos à mão. A meio do curso, estava a entregar trabalhos escritos com uma máquina de escrever. E nos últimos anos já eram todos escritos a computador, no Word. Portanto, esta transformação, esse mundo em que escrevíamos à mão, acabou para dar lugar a um novo mundo. Não há aqui nenhum juízo de valor, não estou a dizer, claro, que é melhor, que é pior, isso depois pode ser discutido de muitas maneiras. É. Mas há, de facto, a consciência dessa transformação na paisagem. E apeteceu-me registar isso. Portanto, o livro A Festa dos Caçadores, de alguma forma, registra isso. O próprio conto que dá o título ao livro, de alguma forma, é sobre isso, não é? Sobre uma criança que fica escondida, à espera que os pais se vão deitar, e que fica escondida atrás dos reposteiros, para depois ficar noite dentro a ver filmes de cowboys, não é?
Chamados.
E a última frase do conto remete precisamente para isso, o que é escrever, não é? Que é o tal grito do índio, o grito selvagem, a dar origem a uma outra coisa, que é cheia de regras, normas, e que é, no fundo, é uma falsificação, que é uma falsificação da vontade, do desejo e da paixão, não é? E o conto é um pouco sobre isso. E eu acho que nós hoje vivemos muito dessa ambivalência, não é? Estamos a assistir ao fim de um mundo, ao fim de um universo, ao fim de uma maneira de ver, de estar, de sentir, e ainda estamos um bocadinho às apalpadelas, a tentar perceber o que é que vai ser este novo mundo, que sabemos que já é diferente.
Mas, no fundo, agora, pegando naquilo que o Henrique está falando, até que ponto é que também poderá ser visto ou lido este livro como uma espécie de pré-memória futura? Ou seja, sedimentar experiências, vivências, desilusões, frustrações, amores perdidos, hesitações de toda a ordem, recusas, resistências à vida na cidade, à educação mainstream, formal, que passa pelo curso, por dar aulas, uma série de questões.
Sim.
No fundo, também, quer dizer, quem o leu, permitindo esta autonomia do leitor, neste caso eu, espero que em Braga e arredores e pelo mundo mais pessoas acabem por ler este A Festa dos Caçadores, mas é um bocadinho essa vontade, acreditando nisso, não é? Porque também a mim não me recusa nada a aceitar essa visão, e portanto é um mundo que acabou, poderá funcionar como uma memória
As afinidades eletivas, não à maneira de Goethe, mas à maneira do Henrique Manuel.
Sim, de alguma maneira, sim. É um registro de um momento de transformação. E para mim isso é, quer dizer, se há alguma coisa que me motiva a escrever é precisamente isso. É esse lado de registro e de testemunho.
Pois, porque não? Aqui há o onírico, há o espaço da evasão.
Aliás, o livro.
Todo ele
é feio. Há uma pergunta que de vez em quando me fazem que me irrita solenemente, ainda bem que o António não a fez, que é se o livro é autobiográfico. Muitas vezes me fazem essa pergunta. E é estranho perguntarem isso num livro que começa com um texto onde o narrador diz que morre
claro,
três vezes.
Morre três vezes, logo.
Pronto, não sei se haverá alguém neste mundo que tenha a capacidade de morrer três vezes e depois ressuscitar. É provável que sim. E depois o segundo texto é logo sobre um sonho.
É sobre um sonho.
Então, estamos no lugar do onírico, no lugar do sonho. Pronto, depois vem a memória, depois vem... A mim o que me interessa, e eu escrevo muito nessa perspectiva, que é de registar um tempo e testemunhar um tempo que é o meu, mas sempre com um propósito, que já era o propósito que eu tinha quando era professor e que continua a ser agora mais no papel de pai, que é combater preconceitos, combater estereótipos, combater ideias feitas e, sobretudo, ir no sentido sempre de derrubar muros e derrubar barreiras. E eu acho que hoje em dia isso é cada vez mais urgente. Quer dizer, no mundo, este novo mundo que nós estamos a assistir, em que se dá esta contradição de parecer ser muito aberto, não é? Portanto, há um espaço virtual em que tudo é possível, um espaço virtual, não é? Um espaço cibernético da internet, em que tudo é possível, mas depois há um espaço físico em que estamos cheios de proibições. E são cada vez mais os muros a erguerem-se nesse espaço físico, não é? Que a globalização, oferecendo um cunho até um pouco mais político, com uma metáfora mais política, globalização é esta, que se permite... consegue conviver com todo um Mediterrâneo transformado num cemitério. Porque se criou uma barreira, que se criou um muro, ergueu-se um muro que impede as pessoas de circularem, quando a ideia original era exatamente o contrário, não é? A globalização, claro. A ideia de globalização, a ideia inicial era exatamente o contrário, era derrubar os muros. Eu ouvi falar muito disso no tempo em que ainda escrevia à mão. Mas naquele tempo em que ainda entregava os trabalhos na universidade à mão, ouvi falar muito na necessidade das pessoas circularem livremente, porque o pensamento depois também circulava livremente, porque havia processos de aculturação, nós assimilávamos as culturas uns dos outros e tal.
Portanto, faz isso, lembrar um pouco aquela ideia que
está tudo a afundar-se no Mediterrâneo.
Os ricos ficarão tão ricos que da mesa dos ricos há de sobrar sempre algo que torna os pobres menos pobres.
É
um pouco essa ideia.
Portanto, e eu acho que o trabalho dos escritores, o trabalho de quem cria, não é só dos escritores, o trabalho de quem faz cinema, o trabalho de quem faz teatro, é muito também o de pensar o seu mundo. Pensar o mundo em que nós estamos a viver e propor às pessoas que nos ouvem, neste caso às pessoas que nos leem, que pensem esse mundo quebrando barreiras, ultrapassando muros e sobretudo dar-lhes uma injeção que permita matar o vírus, os demóniozinhos que elas têm na consciência e que as impedem de pensar de uma forma livre e, mais importante de tudo, de terem a sensibilidade de se colocar no lugar do outro. Que esse é que eu acho que é o problema mais terrível que nós estamos a passar hoje em dia, que é a incapacidade que as pessoas têm de se colocar no lugar do outro. Eu, quando escrevo uma personagem e a fazer coisas às vezes que nós consideramos absurdas, terríveis, estou a escrevê-la porque estou a tentar compreendê-la, estou a tentar perceber porque é que este indivíduo fez isto. Quer dizer, não é desculpar, é tentar compreender o porquê.
Não é condescendência, nem
não, é tentar,
série.
Nada aquela, de tu, nem é tolerância, sequer, aquela, que é uma palavra que me irrita celeramente.
Uma espécie de paternalismo casticista, assim, uma coisa muito...
É tentar compreender, é tentar perceber o outro, colocando-me no lugar do outro. Sendo sensível às suas dúvidas, ao seu percurso de vida, sendo sensível ao facto de ele ter tido oportunidades que eu não tive, ou de eu ter tido outras que ele não teve. Portanto, tentar perceber o que é que leva as pessoas a agirem de determinada forma, isso para mim é absolutamente fundamental. E é algo que não acontece hoje em dia. Posso-lhe dar um exemplo muito polémico, e é bom que o seja, é bom que as pessoas depois reflitam e pensem e discutam, mas é absolutamente, para mim, bizarro e até agressivo que, perante uma mãe que tem um bebê, não é? E deixa
o
bebê no caixote do lixo, a primeira reação das pessoas seja apedrejarem mais que podem, não, felizmente, não fisicamente, não é? Mas nas redes sociais e tal, essa mãe, não procurando entender, não é para desculpar, atenção, a senhora está presa e foi detida, ok, tudo bem, e faça-se justiça,
claro.
Não é isso que está em causa. É tentar perceber qual é que foi o percurso de vida daquela
que
pessoa,
até ali,
o que é que a leva a fazer uma coisa daquelas. Não é? O que, mais, nós enquanto sociedade, como é que devemos agir para que outras pessoas não tenham necessidade ou não tenham sequer, não lhes passe sequer pela cabeça a possibilidade de fazer uma coisa daquelas? O que é que cada um de nós pode fazer, em que é que cada um de nós pode contribuir para evitar que coisas daquelas aconteçam? E não partir logo para o apedrejamento de alguém que eu não conheço, que eu desconheço de todo.
Uhum.
Não conheço a história da senhora, não sei de onde é que ela veio, se já teve mais filhos,
pois,
se não,
claro,
teve,
claro.
Quem são os pais, não sei absolutamente nada. Portanto, é este combate ao precipício do julgamento do outro.
Mas sabe que...
É parar para refletir, para pensar... E não...
O Henrique, de alguma forma, num dos textos que aqui está, seu agora, é mesmo de memória, penso que é o espanhol.
Ah, sim.
Acaba por ser depois...
Sou, mas não sou, mas não é.
Sou, exato. Acaba por aparecer num painel de Spin Thinkers, ou num canal de televisão. E hoje em dia nós temos muito essa gente aí a fazer isso.
Sim, sim.
Nós somos massacrados todos os dias, de manhã à noite, com já basta o que basta, e temos aqueles canais que nos vão fazendo auto de fé, julgamentos na praça pública e não sei o que, não sei o que mais. Mas o que eu queria dizer, portanto, pegando aí um pouco nessa ideia, é, e os livros são para se ler tudo o que lá está, o livro começa logo com uma pequena citação da Lucia Borlin.
Ah, sim, Lucia Borlin, sim.
A pain is real. É o que lá está. Diz mais, mas também diz isto. Portanto, tudo isto também é dor, sofrimento, uma espécie de libertar peles sucessivas de derme que fazem a vida do narrador e de uma narradora. De qualquer das formas, percorre-se toda uma espécie de pequenos quadros, ou quadros, que dão origem a um quadro dramático, uma peça, poderá ser uma peça de teatro representada por toda uma série de sucessivos quadros que aqui estão, desde as desilusões poéticas, o Zé Petinga, desde, portanto, toda uma vivência um pouco
bukowskiana,
à maneira do narrador também, há assim uns caminhos, não tão a Charles Bukowski,
sim,
mas
sim,
também por aí. Depois há toda também aquela ideia do o fantástico, o real e o imaginário, o quadro do Edward Hopper,
sim.
E depois termina com essa, era aqui que a terceira linha, o fim, o nosso mundo, de facto, não é um mundo tal qual, o mundo de hoje não é igual ao nosso mundo, porque esse foi para trás, mas essa crítica está aqui mesmo feita.
Mais no final, sim.
No final, vamos lá, até da minha lavra, agora, a questão do grande poeta, do grande amigo do Facebook, Matsuo Basho.
Sim, sim.
Portanto, até por aí, para quem quiser perceber nas entrelinhas, também, portanto, faz-se aqui uma espécie de exercício circular, pode ser visto assim também.
Pode, pode. É muito boa a sua leitura, acho que sim. Fico feliz por ouvi-lo. É sempre bom ouvir alguém falar de algo que nós fizemos assim, dessa forma, porque é uma leitura certeira. Relativamente à Lúcia Burley, não é só a dor ser real.
Eu sei. Mas
é que ela está a falar de uma dor fantasma.
Eu sei.
Está a falar de uma dor fantasma. Exato. E a questão é precisamente essa, é que a dor fantasma também é
real. That's only phantom pain.
É, pronto. Phantom pain.
Mas o problema meu é uma questão de um filósofo que também aqui aparece, do Wittgenstein.
Sim.
A questão é que a mim não me interessa muito, porque o Wittgenstein é aqui dito também pelo narrador, é o estabelecer entre a causa, o efeito, a coisa e o dizer.
Sim, perfeito.
E, portanto, entre o phantom e o real, eu prefiro a pain is real.
Real, sim.
Porque eu só posso dizer a pain porque é uma pain mesmo,
sim,
concreta,
claro.
Não é?
Mas é, o que também é real aqui é a dor fantasma.
Claro, claro, claro.
Que é aquela dor que ninguém vê.
Pois, como já dizia o outro, não é?
Mas é uma dor que nós sentimos, não é? Uma dor que nós sentimos e não percebemos de onde é que ela vem, mas que é tão real como outra qualquer. No caso em concreto é nós imaginarmos, não é? Alguém que perde um membro,
claro.
E continua a sentir dores nesse membro, não é?
Ou a questão gemelar, não é? Sim. O gêmeo sente o outro.
Quando... Agora, coloco, em vez de dor, tento colocar memória, não é?
Claro.
Tento colocar memória.
Memória, pois.
Alguém que perde uma determinada memória, mas continua a sentir a memória lá presente. Não é? Isso é terrível, é uma situação terrível. E eu acho que... Pronto, a literatura também depois joga um pouco com isso, não é? Às vezes uma forma mais humorística, outras vezes uma forma mais trágica. O humor é sempre uma ferramenta, claro. Também para chegar às pessoas, o absurdo é sempre uma ferramenta para chegar às pessoas, para desconstruir as situações e desconstruindo-as e tornando-as às vezes até mais reais.
Chegamos assim ao final de mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 619, dedicado à transmissão da conversa com Henrique Manuel Bento Fialho. Convidado para mais uma conversa do ciclo Literatura e os Autores ao Vivo, esta conversa aconteceu no ano passado na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva. Nós regressamos na próxima semana, fica a promessa, volto também, contamos consigo, tenha uma boa noite.